Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pelo som, Jesus. Amém. Gente, esse texto é uma pancada. Eu vou te dizer o porquê. Primeiro, ele está falando de um conflito entre judeus e gentios. Nada mais oportuno falar disso nesse momento da história da humanidade. Um conflito histórico entre judeus e gentios. E o que que acontecia? Judeus e gentios se acusavam mutuamente de serem um povo ruim, mau, e que precisava ser eliminado. Até hoje. E aí o texto está dizendo assim, Jesus chega, Paulo aponta para Jesus e fala assim, vocês agora são um povo em Cristo, um povo em Cristo. Escuta só, Paulo está dizendo que os judeus também são povo de Deus, ele está dizendo que os gentios também são povo de Deus, e o que que faz você ser povo de Deus ou não, é Jesus, não é sua nacionalidade. Tu pode rastrear tua nacionalidade até Abraão, não muda nada. A pedra angular é Jesus Cristo. Quem entregou seu coração e sua vida a Cristo, está em Cristo e é nova criatura e vai usufruir de tudo que Deus é. Não importa se você vem da Etiópia, Cariacica, não importa a sua origem, não tem mais pedigree histórico correndo nos seus sangues. O sangue de Cristo em nós, nos faz ser nobres em Cristo. Cristo nos justifica, meus irmãos. É isso. O texto é muito forte, gente, porque ele diz assim, ó, parece uma metáfora, uma poesia, porque é em forma de canção mesmo. É, Jesus venceu na carne dele a nossa inimizade. Vou dizer uma coisa para você. Você não tem condições de viver plena comunhão com ninguém se Cristo não operar em você. O exemplo dos gentios aqui e das guerras que acontecem por aí, é muito fácil você falar de uma guerra no Oriente Médio com gente com uma arma na mão e outra. Você só não mata pessoas porque tem várias entraves sociais que nos barram de viver isso. Porque senão viveríamos. Você mataria. Ou você acha que alguém nasce naquela região, aí tem um DNA de guerra no coração dele. É a cultura que nos move a fazer isso. Você não é a parte bonzinha do mundo. É isso que a Bíblia diz sobre nós. Sabe esse pessoal que se junta assim, o clube dos bons, vai ficar acusando os maus? Nossa, olha como é que eles são. Nossa, que preguiça dessa gente, do mal. Vamos combater os maus? Então começa a dar soco na barriga, então. A Bíblia fala que o mal é você. E você está sendo redimido em Cristo. A igreja não é fábrica de anjos, nem dos bons, meus irmãos. Nós somos os primeiros a arrepender e reconhecer que nós somos pecadores. Essa inimizade habita o nosso coração. E o muro da inimizade que fala que era um muro real. No templo havia um muro físico. Até onde os gentios podiam vir adorar, era o pátio. E os judeus ainda pegaram o pátio dos gentios e fizeram lá uma loja de pombo, de gado, de coisas. E impediram os gentios de vir adorar a Deus. Aí ele falou assim, olha, Jesus na cruz está quebrando o muro da inimizade. Eles sabiam que muro era. Para que outros povos não viessem adorar a Deus. O muro da inimizade foi quebrado na cruz. E esse vírus ronda o nosso coração, meus irmãos. Um dia, pessoas comuns fizeram uma tragédia. Lembra da Segunda Guerra? É muito fácil falar de nazismo fora da Alemanha nazista. Pessoas comuns, homens, mulheres, crianças, começaram a odiar um tipo de gente. Porque a cultura foi sendo disseminada, que havia gente menor, que você podia excluir, que alguns não eram iguais. Sabe essa risadinha que você dá quando você olha para alguém? Nossa, olha o jeito do fulano. Não tem um lugar para você pecar mais contra Jesus do que você estar no culto de Deus e cutucar algum irmão para rir do outro. Você está cheio do Satanás. Cheio. Quando o Espírito de Deus te libertar, você vai passar a amar os diferentes. Meus irmãos, o que o texto diz é que o que nos une é Jesus Cristo, não nossas contingências. A base da igreja é o que Cristo fez na cruz. Essa é a obra que nos une. O que rompe o muro da inimizade é o que Cristo fez. A nossa unidade é um milagre. Um milagre. Antes da graça de Deus e antes da cruz, você se une com seus iguais. Você quer unir com quem é igual a você. E fora da graça, você tem uma relação sempre assim. O que isso pode trazer para mim? O que eu posso usufruir disso? É a lógica da demanda. Se você ainda usufrui da igreja pensando assim, o que ela pode fazer por mim? Você ainda não fez parte dela. Você precisa entender quem Cristo é e falar assim, o que eu posso fazer pelo corpo da igreja? O que eu faço pelo meu irmão? Vim para a igreja com o pires na mão. É que você não foi possuído pela graça. Quem está na graça, meus irmãos? A graça é fonte. Você será fonte de água viva. Você está ligado na fonte. E aí você vira um cano, um canal. E começa a irrigar os lugares. Você não está fora olhando assim. E aí? O que vocês vão me dar? Vai fazer o que por mim? Já arrumaram esse espaço para ver se eu acho legal? E aí? Vai fazer o que por mim, Lucas? Rapaz, não sei se estou gostando não. Meus irmãos, quem está em Cristo e vira fonte abundante, ele para de fazer sommelier de igreja, de sermão, de mensagem dos irmãos. Existem lojas da fé por aí mesmo. Tudo isso será destruído pelo Senhor e pela comunhão esmagadora que vem do trono do Senhor, meus irmãos. Igreja é um lugar de você se doar e você morrer. Quando você está cheio da graça, você quebra o muro da inimizade e as ofensas não te derrubam mais. Nós seremos ofendidos nesse espaço aqui, meus irmãos. Não seremos bem entendidos. Todo dia alguém fala mal de nós. Um fala mal do outro. E você fala assim, não importa, deixa para lá. Passa batido. Os pastores sabem disso. As pessoas falam mal dos pastores. Só os pastores tolos. E os inocentes não sabem disso. Você quer ser líder na casa de Deus, saiba disso. Vão falar mal de você de graça. Sabe o que faz com isso? Nada. Não faz nada. Você ama do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Um bom pastor é assim, pode fazer o teste. Isso vai aprimorá-lo. Vai piorar você, mas vai aprimorá-lo. Traia ele 1000 vezes. Ele vai imitar o seu Senhor e vai te acolher 1001 vezes. E você tem que ser assim também. Essa loja assim, deixa eu ver se está bom aqui para mim. Nunca estará, nunca. Porque isso aqui não é lugar disso, meus irmãos. Tem café, tem lugar gostoso, isso é contingência. A igreja poderia ter nada disso. Se tivesse Cristo aqui, sua palavra pregada, você deveria ficar. Um bom cristão procura a palavra pregada, o texto exposto. Porque isso é que o alimenta. As contingências não devem nos separar. Vamos fazer o bloquinho aqui do rap? Vamos fazer o bloquinho aqui do hardcore? Eu vivi isso no final dos anos 90. Misericórdia, meus irmãos. Nossas contingências são expressões da graça de Deus em nós. Eu só posso ser assim. Mas a minha identidade é mais do que isso, mais profundo do que isso. A minha identidade é formada no que Cristo fez na cruz. O que Cristo fez na cruz diz realmente quem eu sou e o que nós somos e o que é uma igreja real. Nós seremos uma igreja real. Nós não somos uma igreja gourmet no centro da cidade. Não somos isso. Nós somos o povo reconciliados na cruz com o próprio Cristo. Ele, na sua carne, rompeu o muro da inimizade, meus irmãos. E agora fala assim, ó, já não sois estrangeiros. Não há estrangeiro no corpo de Cristo. Ninguém é de fora. Todos foram chamados, crianças, velhos, idosos. Não importa a profissão, sua história. Você é de dentro. Chamado para ser parte. A igreja, meus irmãos, é um lugar de reconciliação. De ressurreição, de restauração. Os que estavam longe, agora estão perto. É isso, meus irmãos. nós somos homens novos, um só corpo por meio da cruz. Um só corpo por meio da cruz. Essas famílias aqui têm costumes diferentes, pensamentos diferentes, pensam coisas diferentes e vai permanecer assim. A igreja é como um jardim, cada um no seu tempo, com sua própria cor, seu tamanho. Isso são contingências. Se você tiver olhos para ver, você vai ver mais profundo e vai ver lá um irmão, o sangue do seu Senhor correndo no peito do seu irmão, e vai falar, eu amo, eu quero você. Ele torce para o time que você odeia, e você o abraça e fala, eu te amo. Ele vai falar coisas, a eleição está vindo aí. Uns vão dizer coisas que vão torcer o coração de alguns aos outros. Eu espero que no final da conversa errada que você ouviu, você dê um abraço no seu irmão. Meio que você vê assim, ó, você fala muita merda, mas eu te amo. Isso é a igreja de Jesus. Vou dizer uma coisa para você já desde já. Se você romper com seus irmãos, mesmo por causa de política, você precisa ler esse texto, ler, até seus olhos sangrarem. Você entender quem Jesus Cristo é na sua vida, meus irmãos. Quem quer romper com você, que rompa. Meus irmãos, nós somos agora um povo só, estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é qual? Qual é o fundamento da igreja, meus irmãos? O que faz uma igreja, essa igreja de verdade ficar de pé? Está aqui, ó, Jesus Cristo, a pedra angular. Jesus Cristo. Nós seremos conhecidos pela presença de Jesus aqui, pela palavra de Jesus aqui. O centro aqui é Jesus. Não é o que nós podemos fazer juntos como comunidade. É o que Cristo fez na cruz já, encerrado, sua obra completa e perfeita. O que Cristo fez por nós e em nós. Isso será suficiente, meus irmãos. Se Cristo está no barco, tudo vai bem. Tempos bons, tempos difíceis, não importam. Certo, meus irmãos? Meus irmãos, judeus e gentios, Jesus fala agora, vocês são um povo só. E eu realmente nesse momento não importo qual é a sua posição nessa guerra. Eu só acho que os cristãos são um povo de paz e não de guerra. Jesus chegaria, é exatamente isso, gente. E a conflito é parecido. Jesus chega no meio daquela confusão e diz assim, olha, ei vocês, eu vim para que vocês sejam um povo só. Essa semana um líder do Hamas disse assim, nossas crianças estão morrendo, é verdade. Não é isso, Pedro? Elas viraram mártires. Está tudo bem. Nós estamos acostumados a ser mártires. Em outro canal de notícias, o cara disse assim, se sobrar um de nós, ele vai multiplicar. Daqui a 50 anos, nossos netos vão bater na sua porta e não será um bom dia. Meu Deus. Qual é o seu objetivo? O fim de Israel. Mas do Estado, não, de todas as pessoas. Não vai sobrar nenhum. Do lado de lá, não é diferente. Não é diferente, meus irmãos. Jesus chega nesse lugar e fala, eu vim para que vocês sejam um. A obra de Cristo é para acabar com o muro da inimizade. Olha, agora esquece isso e vem para cá. Sabe o que é testemunho da obra de Deus em você? Olha só, vou falar real para você aqui. Você pode ser um artista excelente, você pode ser um bom músico, você pode pregar bem. Faça o que você quiser. Você pode se chamar de bispo, de apóstolo, de missionário. Se você não der conta da sua comunidade de fé, posso te falar um negócio? Falso. Falso. Falso, meus irmãos. Você que não ama seus irmãos, não ama a Deus. Só há um mediador entre nós e Deus, Jesus Cristo. E Ele é o mediador entre eu e você também. Essa é a obra de Cristo. Se tem algum irmão aqui que você ainda olha torto, você está longe de Cristo. Entende isso, gente? Suas orações são vazias, a sua obra... Você pode alimentar o mundo inteiro. O Senhor vai dizer, eu não sei quem é você, filhinho. Eu não te conheço. Você não gosta do seu irmão. É isso que Cristo fez na cruz. Ou nós seremos um corpo só, um corpo só, ou você não faz parte do corpo de Cristo. É simples assim. Quando você desdenha do seu irmão, do jeito do seu irmão, não faça piadas com o seu irmão. É aí que o diabo começa a operar. Dá sabor não gostar do seu irmão. Quando o irmão junta com um para falar mal do outro, meus irmãos, o diabo está operando em você. Quando tu fala mal da sua igreja, tu fala mal da noiva de Cristo. O Espírito se retira de você. Não precisa falar assim na Bíblia, assim, olha, tem coisa que Deus não gosta, mas tem um que Ele odeia. Aquele que faz intriga entre os irmãos. Deus odeia. Cuidado, meus irmãos. A obra de Cristo é a nossa unidade. E não qualquer unidade. Olha, eu vou te dizer uma coisa séria para você, muito séria. Não tente ter relação com os outros sem mediação de Cristo, não vai funcionar. Será uma relação de interesse. Porque quando essa pessoa ansia mais para você, ou ferir você, você vai embora. A relação mediada por Jesus, ela se torna um milagre sublime. Relações improváveis, incertas, se tornam profundas, irradiantes, iluminam a vida. Como vocês dois podem andar juntos? Como que pode? Vocês eram para se odiar. Mas Cristo fez uma obra em nós, meus irmãos. Amém? Olha só. Havia uma revolta profunda no coração dos homens contra Deus. Como você não consegue bater em Deus, aí você bate na criação de Deus. Mas isso ofende diretamente a Deus. Quer ver um sinal de que você está longe do Criador? Quando tu começa a romper com as pessoas, você está longe. E tu pode dar nomes espirituais para isso. Mas o nome disso é revolta contra Deus. Revolta contra o Criador. Quando você se afasta dos outros, por intenção da maldade do seu próprio coração, por obra do diabo em você, Deus não está mais em ti. Quer ver um sinal de que você está cheio do Espírito Santo? Você começa a amar as pessoas. Cristo está mediando isso. Tu não tem preguiça do outro, tu quer servir o outro. Meus irmãos, não ame mais essas paredes do que seus irmãos. Mais nada do que seus irmãos. Isso é a expressão da unidade de Deus em nós. Comece a amar a Deus. Automaticamente você vai se reconciliar com seus irmãos. Amém? Gente, uma bênção de unidade para nós é isso. Essa é a obra da cruz. Essa é a obra da cruz. Você precisa amar o Robson. Não tem tarefa mais urgente do que essa, do que amar o Robinho. Ah, eu quero mudar o mundo. Se você não é capaz de amar os seus irmãos, meus irmãos, o senhor vai falar assim, ó, você está inventando moda, cara. Não viaja. Gente com coração faccioso, quer sair por aí e falar de Cristo. Você nem o tem. Cristo não é um discurso para você falar, aqui, essa mensagem aqui. Nem isso não, meu irmão. Nem isso não, minha irmã. É você falar assim, ó, o Robson não tem nada a ver comigo e eu adorei a minha vida por ele, estou dando todos os dias. Você não quer ver isso também, não? Esse é o convite. Vem cá ver como eu o amo, como eu lavo os pés dele, como eu o sirvo. Essa é a mensagem do Evangelho, meus irmãos. Entendeu? Esse é o resultado do Evangelho direto de Deus em nós. Amém? Meus irmãos, sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios de Deus. O Senhor vai unir vocês. Vai fazer você amar pessoas que você antes não amaria. E outra, é fácil amar alguém de forma rápida e ligeiro. É mais fácil você pegar o seu recurso, doar para alguém que está na rua caído e ir embora para casa. Difícil você amar o irmão que está todo dia que você conhece as falhas dele. E ele te perturba, de olha que jeito você está lá, ao longo de muitos anos, e o Senhor fará essa obra em nós, amém, meus irmãos? Não há estrangeiros aqui, mas você chegou hoje aqui, eu espero que você se sinta em casa. Deus é o nosso lar, Ele vai nos unir, amém? E com os outros irmãos também, a igreja anglicana não é a melhor igreja do mundo, nós somos apenas uma. Ame o corpo de Cristo. Ame o jeito do outro celebrar a Deus. Celebre a sua vida com os outros. Deus fará essa obra em nós. Amém, irmãos? Essa é a mensagem da cruz. Graças a Deus. Antes eu quero orar para algumas pessoas aqui. Eu quero que você ore junto comigo.
Se te disserem pra não tocar o que quiser, não tocar o que quiser, nem quiserem te ouvir, não escrever o que pensar, nem falar o que sentir, não falar o que sentir, eu vou seguir no meu caminho e não vou sozinho, vou com expressando seu sentido, preenchendo o que é vazio. Se te disseram que o seu tempo já acabou e o seu sonho é impossível, o seu sonho é impossível, abra as portas que encontrar, erre, tente outra vez, lute sempre até o fim. Eu vou seguindo meu caminho e não vou sozinho.
Âncora vem preenchendo o que é vazio.